Bruna Marquezine entra para o elenco de filme da DC.
Série de Obi-Wan Kenobi tem primeiro trailer divulgado.
Organização de pais se manifesta contra a Disney Plus por adicionar séries da Marvel / Netflix no catálogo.
Tudo isso e muito mais agora no Rei da Razão News. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão News, o seu podcast semanal de notícias da cultura pop. Eu sou o Wilson Silva, estou aqui na companhia de
Raul Lua
e também de
Fábio Henrique.
Siga-nos no @ o Rei da Razão. Então vamos para a primeira notícia. É, galera, a Bruna Marquezine aí entrou pro elenco do filme da DC. O que, que vocês acharam disso aí?
É, mais uma presença brazuca, né, cara? Porque
sim.
No filme Esquadrão Suicida da DC também nós temos uma brasileira lá, né, cara?
Alice Braga.
Alice Braga,
é. Só que a Bruna, aparentemente, vai ser o primeiro projeto dela, né, em Hollywood. Eu não tô acompanhando muito a carreira dela, mas ela vai estar no filme do Besouro Azul. Vocês conhecem o Besouro Azul?
Sim.
Coisa do videogame, mas falar pra você que eu sou fã dos quadrinhos, assisti a porra toda, mentira.
É, eles têm um filme, né? O Besouro Azul tem um filme.
Tem filme?
Eu conheço
o Besouro Azul.
Ah, não. Filme. Não é o Besouro Azul, não, tô confundindo.
Tá falando do Besouro, filme da capoeira lá.
Não, eu acho que ele tá confundindo com o Besouro Verde.
Besouro Verde. O Besouro Verde, ele mesmo.
Mudou as cores.
Ai, caralho. Oh, tá sabendo caramba, legal.
Não, o Besouro Azul, ele é um daqueles personagens que vieram da Charlton Comics, né? Que veio lá do mesmo lugar de onde veio o Pacificador, que era uma outra editora que a DC foi lá e comprou. E aí esses personagens, eles migraram pra DC. Na verdade, eu nunca vi nada do Besouro Azul.
Deixa eu só puxar uma sardinha rapidinho, pessoal. Se você não sabe quem é a Charlton, não sabe quem é a Peacemaker, o Pacificador... Fizemos o podcast recentemente, tá? Logo no feed. Se eu bobear, é o 43? Ou...
É, 40 e alguma coisa, mas eles vão encontrar lá.
Procura por aí.
Mas Besouro Azul, eu não conheço muito da história dele, mas, se eu não me engano, é a história de um jovem, é um desses heróis adolescentes e tal, que ele encontrou algum artefato alienígena, alguma coisa assim, que dá superpoderes pra ele.
Tá acoplado ao corpo dele.
Exato. E aí ele ganha...
É o tipo de Venom, né, mano? É um tipo de Venom.
Talvez.
Tem vida própria, não tem?
Não sei. Não faço a menor ideia.
Eu desconheço. Mas a notícia aqui é a Bruna Marquezine. Eu percebi um hate muito grande ali. Deixa eu já extravasar o meu veneno aqui. Tem uma galera vira-lata que, meu, você vê um brazuca brilhando, incomoda. Tá ligado? Aí bota um monte de defeito. Não, a menina só tá lá porque é bonita. Sim, porque Hollywood é feita só de gente feia, né?
Pode ser. No caso, a Bruna Marquezine, ela vai ser um dos papéis principais ali do filme. Ela vai ser o interesse romântico, né, do Besouro Azul. O Besouro Azul em si, ele vai ser interpretado pelo Xolo. É o Xolo Mariduena, que a gente conhece mais como o grande Miguel do Cobra Kai, né? Nosso querido Miguel. Então...
Chupa, Fábio.
É, o Fábio, espero que ele já esteja pelo menos na segunda temporada já assistindo
a série.
É, porque vai vir episódio por aí, vai vir podcast por aí. E aí, cara, eu acho que combina, porque tem essa vibe, né, de herói latino, né? O próprio protagonista é latino, então eles estão querendo trazer essa questão da diversidade. E aí eles trouxeram aí a Bruna Marquezine pra ser a mocinha ao lado dele.
Ela vai ser uma feminista, né, cara? Na história.
Vai ser? Eu não fiquei
ativista,
sabendo.
Ela vai ser uma ativista feminista.
É, pode ser que esse filme venha a incomodar bastante gente.
Não, mas o que me incomoda é a postura do Brazuca referente a essa pegada, tá ligado? Tipo assim, o Arnold Schwarzenegger, ele é da Áustria, tá padrão, normal, legal. Então, os caras, a gente cresceu vendo os brucutu, que na verdade nem é tão americano, cara. Verdade. E a gente bateu palma pros caras. E aí...
Eu acho que não tem muito a ver com a nacionalidade especificamente. Eu acho que tem mais a ver com a própria Bruna Marquezine em si. Porque ela já é uma pessoa...
É, o pessoal não gosta dela.
É, ela já é uma pessoa que tem um hate mesmo. Tem uma galera que não curte muito ela. Talvez por ela não ser assim, meu Deus, uma grande atriz, né?
Sim.
E também por ela ter todo aquele negócio dela ser muito... É, digamos, dela tá sempre na mídia. Dela tá sempre envolvida com Neymar.
Polêmicas,
e
não sei o quê. Né? Os discursos dela e tudo mais.
Dela tá nesse negócio de ser uma pessoa de muita alta sociedade, sabe? Tá sempre envolvida com o Neymar, com esses caras assim. Então a galera meio que tem um hatezinho dela, né?
Ela é uma playboyzinha, metia riquinha, e isso é uma patricinha, o pessoal não gosta dela. Ela seria a nossa... Como é o nome lá da... Uma menina que tá sempre envolvida também em todas as coisas.
Ih, tem várias, cara. Mas a... tem várias nesse sentido.
A Gisele Bündchen também, né? Casada com um jogador de futebol, super badalada e...
É, mas ela não atua. Mas ela não atua.
Ela fez filme, né? Ela fez o táxi.
O Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro é um cara que das causas dos pobres também. Quando ele foi pra lá, ele tava junto. Qual é o rede com a menina? Eu tô perguntando porque eu realmente não acompanho a carreira dela. Não tenho nada pra dizer nem contra nem a favor.
Sim. É que ela não se provou. Ela não se provou ainda como uma grande atriz. O Rodrigo Santoro, sim.
Vai ter a chance agora.
Rodrigo Santoro, sim. Rodrigo Santoro, quando apareceu em 300, todo mundo falou, caraca, que foda. Saca?
Então, mas pra aparecer em 300, ele começou como um coadjuvante saindo da praia, ali nas Panteras. Depois fez uma ponta ali em Lost. O pessoal, sei lá, mano, quer que a menina já chegue e já senta na janela,
então,
tá ligado?
Então, mas...
Não, já estreia o protagonista.
Eu vou falar pra você, cara. Eu vou falar pra você. Se ela não recebesse nenhum rage, estaria errado. Porque... É muito normal, hoje em dia, uma pessoa ser escalada pra um papel e já receber rage. Saca?
Verdade.
O próprio... Porra, pega o próprio Robert Pattinson. Todo mundo odiou o Robert Pattinson quando ele foi escalado como Batman e tal, e ele precisa se provar.
Com razão. Odiaram com razão.
Então, um exemplo aí pra uma franquia que eu gosto muito, o 007. O Daniel Craig, quando ele foi escalado, o cara era um britânico de olho azul, loirão, que em tese você pensa, não, esse cara aí, ele tá por cima da carne seca, ninguém vai fazer rage nesse cara. Mas todo mundo detonou o cara quando ele foi escalado pra ser 007. Porque a tradição era ter um 007 moreno, uma coisa assim. Então, eu acho que faz parte. Quando a pessoa é escalada, faz parte ela sofrer um rage ali de vez em quando, sabe? E aí ela tem que ir lá e fazer um
só
bom...
Só pra ficar esperto.
É.
Os caras criticaram o Elfo Negro, cara. Não vão criticar a Bruna Marquezine.
É, pô. Então, ela tem que ir lá e fazer um bom serviço. Se ela chegar lá e fazer um serviço bacana no filme do Besouro Azul, no próximo esse rage eu acho que não vai mais existir, entendeu?
Resumo da história. Pra poder ser anunciado pra um papel e não receber rage, a gente vai ter que anunciar o próximo Máquina Mortífera com a participação de Whindersson Nunes e Carlinhos Maia, os nossos queridinhos ali, pra todo mundo aprovar e todo mundo fica feliz.
Exatamente, não tem como, cara. Não tem como fugir.
Próxima notícia.
E aí, cara, o que vocês acharam do novo trailer do Sr. Obi-Wan Kenobi?
Olha, rapaz, eu esperei muitos anos por isso. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar com vocês sobre isso, mas qual é o nível de fã de Star Wars que vocês são? Vocês gostam, vocês não gostam? Como é que é?
Seis, sete.
Sete de dez?
Você é fã, Wilson?
Seis e meio.
Você é fã?
Seis e meio. Não sou, tipo, pô... É porque, assim, eu assisto os filmes, acompanho o que tá em alta. Mas, pô, eu não sei falar o idioma dos caras, tá ligado?
Mas não tem idioma, porra. A gente não tá falando de Senhor dos Anéis.
Não, tem um idioma próprio lá do...
Não, isso aí é Senhor dos Anéis.
Tem uns idiomas próprios que rola.
Não, tem o idioma do R2-D2, que ele fala... Ele faz uns barulhinhos, assim, é o idioma dele.
Isso explica o quanto eu sou fã, tá ligado? Então, tipo assim, eu sei quem é o Darth Vader, eu sei o que é a Força, né? Tipo,
o que tem idioma entre os nerdão é a série Star Trek, né?
Tem Star Trek, tem Game of Thrones e tem Senhor dos Anéis.
É verdade, é isso. Star Trek eu nunca assisti, mas esse eu sei que também tem um idioma...
Peraí, você tá confundindo Star Wars com Star Trek, é isso mesmo?
Não estou confundindo, eu estou dizendo que...
Você vai ser cancelado.
Eu nunca assisti.
Eu assisti as séries que saiu na Disney há pouco tempo, assisti os filmes, mas assim, falar pra você que eu sou fã, que eu fico aguardando, sabe? Que eu fico ali ansioso. Não, não fico, não.
Eu curto muito Star Wars, né? Teve uma recentemente...
Você tá falando nesse momento com a gente usando o capacete do Darth Vader.
Não, eu tô
usando... usando a capa.
Tô usando o capacete do Mando, do Mandaloriano. Então, a franquia, ela passou por uma queda recentemente, né? Porque a última trilogia não foi muito bem, mas ela tá se reerguendo de novo com as séries aí comandadas pelo Dave Filoni. O Dave Filoni, assim, pra explicar pra vocês que são leigos e pra quem não conhece muito do que se trata Star Wars...
Foi desnecessário esse comentário, né?
O Star Wars foi criado por um cara chamado George Lucas, lá na década de 70, por ali. E ele fez lá os três primeiros filmes, aí depois, na década de 90, ele fez as prequels, que foram mais três filmes explicando o passado lá da história do negócio. E um pouco tempo depois, entrou um cara na jogada, que era um cara chamado Dave Filoni, que ele era um grande fã de Star Wars, né? Um grande fã ali da obra do George Lucas. E aí o George Lucas, depois que ele vendeu os direitos de Star Wars pra Disney, ele se afastou, e aí quem passou a comandar, meio que comandar esse universo agora, é o Dave Filoni, que agora ele tá fazendo um bom serviço, né?
Tá mesmo. A minha esposa, ela tipo assim, eu assisti todos os filmes com exceção dos spin-off, eu não assisti o Rogue One e o Han Solo, eu não assisti, mas enfim, tá? Toda aquela sequência de filmes, eu assisti tudo, assisti as séries, tudo, e... A série tá sendo um trabalho tão bem feito que até ela, que sempre cagou um baldão pra Star Wars, tipo... Também é covardia você colocar o bebê Yoda ali, né? Que é o Grogu.
É... Isso aí é
covardia.
É técnica clássica do George Lucas. Ele sempre gosta de colocar uns bichinhos fofinhos pra atrair o máximo de público possível, né? E aí agora a gente vai ter essa nova série, que vai ser a série do Obi-Wan, que vai trazer de volta esse personagem, que é um dos personagens mais amados da franquia. Que na trilogia original, ele foi interpretado pelo Alec Guinness. E aí depois, na trilogia prequel, que se passava antes da trilogia original, ele foi interpretado por um ator mais jovem, que era o Ewan McGregor, e ele tá de volta agora nessa série.
Que mostrou claramente que o poder da força ajuda a manter você jovem, porque, pô, o cara tá inteirão, mano, vai se fuder, mano.
Tá inteirão. Se passaram 17 anos desde o último filme que ele participou, e o cara ainda tá ali inteirão.
Não sei se as imagens que foi divulgada deu uma favorecida, tá ligado? Vamos ver o decorrer da série, mas até onde ele tá, porra, falei, caralho, queria eu envelhecer assim, mano.
Eu espero que a série seja boa assim, porque eu torço pra me tornar fã do Star Wars, pra me fazer assistir Star Wars, mas assim, se não misturar com o Mandaloriano e com o Boba Fett, já vai ser um bom...
Não, mas nem a linha de tempo bate, não tem como. Não, se fizer isso...
É o mesmo universo, só que se passa 10 anos antes, mais ou menos, tá. Mais de 10 anos antes.
É porque a linha de tempo do Mandalorian e do Boba Fett é depois do último filme, o fato, né? Do último filme, né? Depois de 6 filmes, né?
Sim.
Depois do episódio 6. Já o... Esse do Obi-Wan, se passa dentro dos primeiros 3 episódios da série, entendeu?
Oh, bacana.
Dos filmes, eu digo.
Se passa depois dos primeiros 3. Fica entre o episódio 3 e o episódio 4. Que tem um espaço de tempo ali de mais ou menos uns 15 anos. 15 a 20 anos.
Ah, bacana.
É, na verdade, o Luke devia estar com uns 18 anos no primeiro filme. Então tem um espaço de tempo ali de uns 18 anos.
Então é depois do terceiro filme, você diz?
Depois, isso.
Ah, então a gente vai ter muitos confrontos entre Obi-Wan e Darth Vader.
Isso.
E a estreia já é agora, né? Dia 25 de maio.
Caralho, vai ser muito louco essa série, mano. Não tem como dar errado, mano. O Darth Vader jovem no que se possa dizer, no seu auge, né? Com seus ideais políticos ali... Bem aflorado, né? Porque com o tempo ele vai amolecendo ali, vai vendo um pouquinho, vai repensando as ideias.
É, quando ele começa a interagir com o Luke.
Mas já ali no comecinho ele tá...
Exato, e o próprio Hayden Christensen, que foi o ator que foi muito criticado pela trilogia prequel, né? Que ele interpretava o Anakin, ele tá de volta também como Darth Vader. É porque é um espaço de tempo que nunca foi explorado. Esse espaço de tempo entre o episódio 3 e o 4, em que o Obi-Wan ficou ali isolado em Tatooine, meio que vendo o Luke crescer, nunca foi mostrado o que aconteceu nesse período. E aí,
você acha
nesse...
que é uma boa manter o ator que já sofreu um hate do caramba? O pessoal já não vai entrar com um certo ranço pra conversa? Tipo, de repente o cara até tá mandando bem, mas o pessoal já tá com ranço com o cara.
Assim, ele não mandou bem. Na verdade, ele era bem ruimzinho.
Eu não tô dizendo que ele mandou na época. Tô dizendo que na série, de repente, ele começa a mandar bem, o pessoal mas já tem um ranço, tá ligado?
Sim. É que assim, como eu falei...
Tipo o Bruno Marquezine, o pessoal nem viu, mas já tem um ranço.
É bom pela redenção do ator, né, cara?
Pela redenção, porque o filme, o último filme, o episódio 3, foi há 17 anos atrás. Então, vai que o cara virou um grande ator e a gente não sabe, né?
Tempo ele teve.
Então, exato. E tem também uma base de fãs que gosta dele, mesmo ele sendo um ator fraquinho. Então, vamos ver, né? E o trailer que saiu, pô, o trailer eu achei bem empolgante, cara. Não sei. Não sei se o senhor Wilson assistiu ao trailer, mas...
Claro que assisti, pô.
Assistiu? Então, já começa com Duel of the Fates, que é a música clássica ali do episódio 1, que tem aquele coral sombrio e tal, que é a música que toca quando o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn estão enfrentando ali o Darth Maul no primeiro filme e tal. E aí já mostra que os caras eles não vão ter vergonha de trazer ali referências da trilogia prequel de volta e tal. E aí já mostra ali uns caras que eles só apareceram até então nas animações, que são os Inquisidores, que são uma galera bem trevosa mesmo, que usa umas roupas pretas e tal, trabalha pro Império, e eles, o objetivo deles é caçar e exterminar os Jedi que ainda existem, né? Os que restaram depois da Ordem 66, que foi aquela ordem que o Imperador deu de exterminar todos os Jedi. Então, a gente vai ver meio que enquanto o Obi-Wan tá ali meio que protegendo o Luke, ele vai ter que proteger a si mesmo, porque os caras vão estar caçando ele e tentando matar ele, que ele é um dos últimos Jedi que sobreviveram. Então, acho que vai ser interessante. Gerou até na internet aí uma polêmica idiota, porque o grande Inquisidor, né? Que é um personagem ali famoso das animações, que é o grande chefão ali dos Inquisidores, ele tá com uma aparência diferente do que aparece nas animações. Mas aí o pessoal também já tá de sacanagem com a minha cara, né? Quer que o cara seja igual ao desenho. Aí é foda. Mas eu acho que vem coisa boa por aí, cara. Eu acho que...
Ah, vai vir sim, cara. Eu vi o novo visual do Darth Vader. E eu juro pra você que depois que eu vi aquilo ali, eu comecei a procurar os action figures dele no Amazon pra ver se eu comprei algum bagulho pra mim. Próxima notícia.
Então, pessoal, vocês viram que as séries da Marvel da Netflix estão indo pro Disney Plus e parece que tem uma galera que não tá curtindo isso, né?
Tava demorando, né? Porque...
Mas se pertence à Disney?
A Disney segurou até onde deu, né?
Pois é, cara.
Porque ia chegar o momento, porque vai ficar nesse politicamente correto até quando? Né? No...
Então...
Não pode ter homossexual na série, não pode ter nudismo, não pode falar palavrão. Até quando que vocês querem segurar, né?
Sim, é complicado porque as séries da Marvel, da Netflix, são séries que eu gosto muito. Tirando um pouquinho ali a série do Punho de Ferro, que era bem fraquinha.
Lá vem.
Mas, não, mas a série do Demolidor, por exemplo, ainda é a minha série favorita de super-herói, cara. Não tem nenhuma aqui. Que seja melhor do que ela. E é muito bom eles estarem trazendo essas séries, e isso aí talvez até sinalize que o Kevin Feige... Isso aí tudo é coisa do Kevin Feige, né? O chefão da Marvel. O Kevin Feige aparentemente tá meio que considerando essas séries aí como canon dentro do universo da Marvel, né? Porque antes, quando elas começaram a ser desenvolvidas na Netflix, elas eram canon, elas faziam parte do universo da Marvel, tanto é que nos primeiros episódios do Demolidor, você vê eles falando da Batalha de Nova York, né? Que foi aquela batalha que aconteceu no primeiro filme dos Vingadores e tal. E aí depois começou a se afastar e tal. Mas aparentemente o Kevin Feige falou, não, essas séries são boas, vou trazer elas pro nosso universo mesmo. E talvez aquele Demolidor que apareceu no filme do Homem-Aranha, aquele Rei do Crime que apareceu no Gavião Arqueiro, talvez eles sejam realmente os mesmos personagens dessas séries que a gente acompanha e tal. Eu acho isso interessante, porque ele canoniza todas aquelas histórias e dá uma esperança de que eles vão continuar isso depois, né?
E é uma coisa que a Marvel gosta de fazer, é isso aí, linkar um filme com o outro, tipo... fechar as histórias, tipo, ó, o que aconteceu naquele filme, porque isso traz um tipo de engajamento, você fala, como assim? O que aconteceu nessa história aqui? Daí a pessoa vai lá e assiste um outro filme pra poder entender um pouco mais sobre a história.
Exato, só que o que acontece é que essas séries saíram da Netflix, né? Que elas eram da Netflix. E aí elas foram, estão indo agora pro Disney Plus. E tem uma organização de pais americanos e tal que tá reclamando, porque são séries. são séries.
Escuta, tá tirando o desenho do meu filho, os caras falam, assina o Disney Plus. Eu não quero, deixa no Netflix.
Porque são séries violentas, que tem sexo e tal, que já tem uma faixa etária bem mais alta do que os filmes da Marvel. Ah. E aí eles não querem que misture aquilo, porque vai tá quebrando a tradição da Disney. Ah, tá.
Eu pensei que os pais que estavam reclamando fosse o pessoal que tava na Netflix, tá ligado?
Não.
Tava sendo o contrário.
São os pais conservadores, que não querem que os filhos sejam expostos à violência.
Mas, cara, o meu amigo, ele falou, você tá afim de assistir o The Walking Dead? Eu falei, tô. E ele catou, ele abriu o Disney Plus dele e tinha o The Walking Dead. Eu não sei se o catálogo dele é diferente do meu.
Não, será que não era...
Mas tem The Walking Dead no Disney Plus. Ou eu tô viajando, mano?
Será que não era o Star Plus, que é a plataforma adulta do Disney Plus?
É da Fox. Aquela Star Plus.
É, eu acho que talvez ele estivesse vendo no Star Plus. Talvez, eu não sei. Eu não sei como Star, é que é aí na Irlanda,
o Star,
né?
Tá no catálogo. O Star tá no catálogo, não tá? Inclusive, tipo, Sim. Eu, a Patrulha e as Crianças, tá no Star.
Então é uma repartição diferente. No caso, essas séries, elas vão direto pro Disney Plus mesmo.
Eu posso estar falando uma puta merda aqui, tá? Porque no meu catálogo, eu digitei The Walking Dead e não apareceu porra nenhuma, tá ligado? Então,
é. Na Disney
não considera,
é difícil.
Não considera a minha dúvida como notícia, tá, pessoal? Só pra esclarecer aqui.
Eu achei bacana eles usarem a HBO, que já vem sofrendo esse tipo de ataque há muitos anos, né, cara? Desde a época do Game of Thrones, né? Que tinha aquelas cenas pesadas de sexo, né? Irmão com irmã. E agora eles usaram... Eles estavam tentando cancelar a série Euforia, que eles não queriam que a série Euforia tivesse continuação.
Eu acho que o argumento... É que eu não assisti a Euforia, mas eu acho que o argumento deles deve ser porque Euforia mostra jovens usando drogas, alguma coisa assim.
No primeiro episódio de Euforia aparece 36 rolas. Só pra você ter uma ideia. 36 rolas. Então, eu vi rola de tudo quanto é. Eu nunca vi tanta rola no X-Video igual eu vi na primeira temporada de Euforia. As cenas de drogas, assim, eu achei bacana a cena. Eu assisti Euforia. As cenas de drogas eu achei bacana, porque a protagonista que faz lá o papel da viciada, ela só se fode. Então mostra pros adolescentes que quem usa droga só vai se fuder. E é bem real. É bem real essas cenas, assim, de droga ali. A parte que ela fica em depressão, que ela fica em abstinência, que ela sofre muito, cara.
Sim.
Então não dá pra dizer que a série Euforia faz apologia à droga. Isso não tem sentido.
Exato. Né? E, cara, no caso, o próprio Euforia é uma série que é voltada pro público mais adulto. Então não tem essa de, não. Não, mas mesmo tendo jovens ali, se você for ver, vou pegar a faixa etária do Euforia, você vai ver que é uma faixa etária alta, né? Não é pra crianças. Então, aqui no caso das séries da Marvel da Netflix, são séries para adultos que estão sendo inseridas ali no catálogo da Disney. Vai quebrar uma tradição, né? Porque a Disney sempre teve esse negócio de fazer um negócio
family friendly. Não tá quebrando tradição em porra nenhuma.
Não.
A Disney, ela não gosta. A Disney, ela não gosta de polêmicas com politicamente correto. Mas tem uma coisa que a Disney gosta muito mais do que qualquer coisa, que é dinheiro. E o que manda no fim das contas é grana. Sabe o que eu vejo que vai acontecer? E não estou dizendo que vai, mas como eu vejo que as coisas vão ser, é que, meu, logo logo você vai ver nos catálogos da Disney ali, filmes como Deadpool, você vai ver Wolverine, tá entendendo?
Então, mas eu acho que não é nem só
arrancação de cabeça e os caralho a quatro, e aí eles vão colocar ali a categoria adulto e criança. Tipo, igual a Netflix tem. O modelo para criança.
Acredito que vai ser isso mesmo. Eu falo que tá quebrando uma tradição, porque a Disney sempre teve esse negócio de fazer um negócio family friendly. Negócio que
isso.
É mais voltado para um público infantil ou para o público família, que não
só
tem
que o family
violência
friendly custa dinheiro, Raul. Você acha que faz sentido a Disney ficar dividindo os lucros dela com uma outra plataforma, sendo que tá passando os produtos dela na outra plataforma? Por que ela tem que rachar essa grana? Ela fala, não, põe na minha plataforma e pronto, o dinheiro vai ser todo meu. Então, por mais que o family friend esteja aí, bonitinho e tal, no fim das contas, é a grana que fala mais alto.
Sim.
E posso estar falando uma puta merda, de repente eles mostram que não, a gente quer passar uma boa imagem acima de qualquer grana. Vamos ver, só o tempo dirá o quão errado eu posso estar.
Só que a questão é que eu acredito que isso aí é mais dedo do Kevin Feige. O Kevin Feige, que é o cara que tá mandando na Marvel, tá mandando na Disney também. E ele tem tanto poder lá dentro que ele tá conseguindo mudar até os paradigmas da própria Disney. Tá fazendo a Disney abandonar esse negócio retrógrado de só querer fazer coisas family friendly e se arriscar a fazer coisas mais adultas. Então eles estão criando ali um sistema de faixas etárias ali dentro do Disney Plus pra dividir esses conteúdos mais adultos. Então eu acho que é uma evolução pra Disney.
Vamos dizer que você coloque uma... De repente eu tô falando uma puta bosta aqui, mas vamos dizer assim... Você tá ali no catálogo para criança. Quando você digitar catálogo adulto, você tem, sei lá, tem que digitar no seu controle remoto, abrir um tecladinho, colocar uma senha de 4 dígitos ali para poder acessar. E aí pronto, você vai ver todos os catálogos com os filmes, Deadpool, Wolverine, enfim.
É uma evolução. Toda. É uma evolução.
Sim. Tá. Quando paga bem, a gente dá um jeito, cara. Então, esse foi o Rei da Razão News. Fiquem todos com Deus. E tchau!